E aí, aqui é o Ravi e sejam bem-vindos ao 24º episódio do Fala Elis. Olha só, mais um na casa, mais um na cena. E se eu falo mais um na cena, eu já chamo ele que é sempre polêmico na cena. Seja bem-vindo, meu mano Iagão, como é que você tá?
Fala, mano, tô na área. Mais um episódio, né, daquele jeito. Vamos com tudo. E se eu venho, se eu falo sempre que eu venho com tudo, eu tenho que chamar ele, né? Quem é? O grande advogado desse time, o mais leal de tudo, o mais criminalista. Ele gosta de ser assim do perigo. Vem aí, Irã Del Rey.
Uma coisa só pra dizer pra vocês.
Bom dia. Bom dia. Aqui com o Iaguinha 1-0 todo dia.
Olha aí.
Gostou? Fala, meus consagrados. Estamos aqui mais uma... Que dia hoje? Sábado? Segundo? O dia que você estiver ouvindo, estamos aqui mais uma vez no seu podcast, no seu aplicativo de podcast favorito, mais um Fala Elisa. Qual é o número, Javi?
24, 24.
Olha só onde chegamos.
Olha aí.
E daqui pra frente, muito mais, viu? Minha Ronzinho.
Eu sempre que fazer isso. Bem, amigos da Rede Globo, estamos ao vivo na transmissão da Olimpíada agora. Chegamos.
Vai se criando um clima terrível.
É terrível. Esses negros maravilhosos e tocam bola. Vamos pra cima.
Ai, que massa. E é muito mais massa ainda já ter minha equipe maravilhosa do Ministério das Séries aqui, né, não, meu querido Gabi? Como é que você tá?
Tô ótimo, lembrando sempre, Canadá é I'm single e vamos pra frente. Sobre séries, filmes. Falando em polêmica, vou chamar a Nicole, que ela sempre traz polêmica contra o Iago, por isso que ela é minha melhor amiga. E assim a gente vai.
Fala, gurizada. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está nos assistindo ou ouvindo agora. Houve boatos de que o Canadá estava nos assistindo no episódio passado, que foi surpresa, né? Não teve nenhuma divulgação, mas aí o Gabi já se empolgou, parece que acabou agora o clube de celibato dele. E é isso aí, vamos dar-lhe com os dois pés.
Olha aí, vamos dar-lhe com os dois pés no peito, então, pra cima. Abertura.
Fala, Elisa!
Pois é, minha galera, 24 episódios na conta e a gente fica muito alegre de ter todos vocês aqui escutando a gente. Muito obrigado pela presença de vocês, é uma honra. Então, se você tá gostando desses episódios, fica ligado que hoje a gente vai falar sobre Viúva Negra quebrando recordes positivos e negativos, olha só. Esse preço da Netflix, a gente tem que conversar aí. A gente vai comentar sobre também um clássico filme de terror, e aí é um clássico filme de terror mesmo. Além disso, a gente vai comentar na maluquice que o dono da Amazon, o CEO da Amazon, Jeff Bezos, fez. Então, minha galera, começando sempre com o nosso querido Ministério das Séries, a gente quer saber quais são as novidades, o que que tem de massa, o que que tem de interessante. E eu quero saber dessa história da Viúva Negra quebrando recordes, quem me explica?
O Viúva Negra estreou agora, né, dia 8, né, de julho, se eu não me engano, aqui no Brasil e no outro final de semana lá nos Estados Unidos, que no, na América Latina a gente recebe uma semana antes. Depois de 2 anos que a Marvel não lançava nada, Viúva Negra veio pra contar a história da protagonista da Marvel. O que aconteceu com o filme? O filme foi o filme mais rápido a atingir 100 milhões de bilheteria lá nos Estados Unidos. Levou acho que 5 dias, que é realmente um número baixo se você compara com outros filmes, mas a gente entende. Pandemia, né? A gente sabe como que tá, muitas salas não estão funcionando. E também o filme foi liberado naquele Prime Access, aquele acesso lá da Disney que você paga mais pra assistir. Beleza, ele foi muito assistido, né? Teve mais de 100 milhões em 5 dias, eu não lembro muito bem. Porém, no outro final de semana foi a maior queda em porcentagem dos filmes da Marvel. Teve uma queda de 67%, que é muito alta, né? Lembrando que não tô falando comparando aos outros filmes, e sim ao porcentagem do próprio filme dela, né? O que arrecadou no final de semana. E é uma queda grande, né? Aí eu queria a gente comentar o que vocês acham que pode ser, porque a gente tem que lembrar também que como tá no, na Disney Plus, né? Isso atrapalha, porque parece que arrecadou mais de 80 milhões no Disney Plus, pelo acesso ali que você paga pra assistir um pouco a mais. Porém, a gente sabe que tem pirataria, né? E isso atrapalha, porque no momento que tá no streaming, vem uma qualidade perfeita pra você assistir em casa, com legendas, áudios de vários países. Não que eu use, porque dizem que é assim.
Queria comentar com a galera que Viúva Negra também foi, durante as 2 primeiras semanas de lançamento, foi o filme mais pirateado da história da pandemia, né? Já na segunda semana, depois do lançamento. Então, vou dizer que eu fui uma dessas pessoas que viu pirateado e gostei muito. Imagina se a galera tivesse pagado pra ver, tipo, a galera que pirateou tivesse pagado. Imagina quanto seria esses números aí, né?
Polícia Federal, eu não participo disso não, viu? Faça o favor.
Gente, ninguém quer isso. Todo mundo tá na Disney+. Plus. É interessante o que a gente analisar é uma postura dos streamings, ela muda o jeito que a gente consome conteúdo, né? Tipo assim, já era fácil piratear, mas não era tão fácil piratear, numa qualidade tão boa, né? Antigamente a gente tinha aqueles vídeos de cinema, do povo gritando dentro do cinema, a galera dando risada, a câmera mexia, você via o pessoal passando com pipoca, umas coisas assim, aleatória. Agora a gente vê 1080p, 4K, tranquilo, no dia seguinte, na plataforma, com legenda, tudo ali, já montado, já perfeito, assim. E a Viúva Negra quebrando esses recordes realmente é chocante, né? Mas eu queria saber do Gabi, de como ele vê as estreias nos streams afetando a indústria do cinema em geral. Progredindo não só na pandemia, né? Pensando numa progressão. A gente saindo da pandemia agora, principalmente agora nos Estados Unidos, a galera já tá saindo, já tá voltando aí pra eventos públicos e tudo mais. Tem que ver como é que as coisas vão evoluir com essa variante Delta aí. Mas a princípio, como é que você vê essa progressão da galera? Tipo, você acha que a galera vai adotar mesmo essa estreia em casa ou vai preferir ir pro cinema pra prestigiar mesmo?
O que a Disney faz de lançar no cinema e no streaming, eu acho que acaba atrapalhando os dois. Um atrapalha o outro. Porque o streaming da Disney não é simplesmente como o da Netflix, que liberou lá, você assiste a hora que quiser. Você tem que pagar mais. Então isso já gera um bloqueio pro próprio cliente, né? Por exemplo, no Brasil é R$70. Ninguém paga isso. Ah, se pagar tem que ser muito doido, muito viciadão. Ainda mais porque é muito fácil você achar no torrent, em qualquer lugar, em qualquer pirataria, assistir online. É muito fácil. Eu acho que o problema disso é que R$70 é um valor muito alto pra você assistir em casa. Muito, muito alto pra você assistir em casa. E muitas vezes, porque, por exemplo, eu sei que vocês moram em capitais, né? Então, o preço do cinema de vocês são bem mais alto que eu tenho, né? Então, tipo assim, se eu for no cinema, eu, minha mãe, minha irmã, meu pai, for numa promoção, por exemplo, durante a semana, eu não vou gastar R$70 em ingresso pra todo mundo. Vocês estão me entendendo? É óbvio, porque a minha realidade é essa, diferente. A de vocês, provavelmente, dois, três ingressos já dão R$70. Só que, assim, R$70 é muito caro, porque R$70 e mais a mensalidade que você paga do serviço, né? E é aquilo que fica, né? Nossa, você paga o serviço, ainda se você quer assistir alguma coisa, você tem que pagar. Porém, fora, deu frutos, né? Recolhimento de mais de 80 milhões, mais as bilheterias, pelo menos o filme já se pagou. Só que acaba atrapalhando os cinemas, né? Tanto que a sociedade de cinema lá dos Estados Unidos, né? Que lá eles têm várias sociedades, né? Eles não vão passar nenhum filme mais que vão ser disponível no streaming e no cinema ao mesmo tempo. Porque pra eles não compensa, porque eles não ganham lucro. Porque quando você paga o ingresso no cinema, o dono do cinema também tá ganhando. Assim como Sim. O dono do filme e o dono do cinema. Nesses acessos da Disney que você paga R$70, vai só pro cofre da Disney, mas pra ninguém. Não tá ajudando a sociedade, digamos assim. Não está gerando empregos, e sim mais contribuindo pra Disney. Então é muito difícil, né? Porque se você pega grandes cinemas, ainda consegue se manter, mas tem muitos cinemas pequenininhos, né? Com duas, três salas. Então é foda.
Aqui em Salvador a gente tem acho que é um cinema icônico, né? Clássico, que é o Glauber Rocha. E o Glauber Rocha, ele sempre tá mostrando filmes que não são tão mainstreams, assim.
E sim, voltando só um pouquinho à questão do Glauber Rocha também. Ele é um cinema importante na década de 50 e 40, aqui na cidade de Salvador. E hoje, teve até uma valorização, porque um hotel do lado dele foi restaurado e ele fica no centro histórico de Salvador, num lugar bem, como eu vou dizer assim, bem icônico, né? Que é na Praça Castro Alves. Então, se você não é baiano, se você é turista, quando vier pra cá, pode dar uma passadinha lá no Glauber Rocha. Mesmo que você não assista um filme, mas entre, tira uma foto, divulga a Bahia, divulga Salvador. Muito obrigado.
Só comentando essa questão do cinema aí que Gabi e Juan falaram. Acho que a Javi falou outro pouquinho também. É porque, como a gente já discutiu aqui um episódio, que não veio tanto avanço no cinema também, né? Pra dar aquela vontade e ânimo de ir lá assistir. Tipo, vai ser uma experiência, uma puta experiência que a gente vai ter. Talvez não seja tanto assim, entende? Aí você bota na conta, às vezes até compensa você ficar em casa, sabe? Se você tiver uma boa sala de cinema ou um bom local de cinema em sua casa, uma puta TV lá pra assistir, às vezes você não vai querer sair de sua casa pra ir lá, ter que gastar gasolina, estacionar, pagar tudo isso, sabe? Às vezes é um incômodo. E aí, no final das contas, acaba sendo viável você pagar pra um filme desse. Não tô dizendo que eu faria isso. Tô dizendo que, às vezes, pra pessoa, pra condição da pessoa, pra ela vale a pena. Não ter que ir lá no cinema, porque você vai chegar lá, você vai se estressar com o povo lá do cinema. Gente não querendo assistir filme. Cadeira ruim demais, que são poucos cinemas que tem, tipo, uma poltrona realmente que você se sente confortável assistir um filme tranquilamente. Mas tem gente que gosta, né, de ter esse conforto em casa, que pode ter esse conforto em casa. E aí acaba optando por essa opção aí de R$70, né, o que eu acho caro também. Mas enfim.
Vamos ser mais práticos e reais. Se você tem um streaming, que é uma plataforma gigantesca, tem de tudo, legendado, 4K, por que diabo você vai pagar ou 70, ou 30, ou 40, se você pode pagar o total de zero, que foi o meu caso. Eu não cogitei em nenhum segundo pagar 70, 30, 40, R$2 que
Existem
fosse.
Existem pessoas na legalidade.
É, mas eu acho que... Mas eu
essas
acho
pessoas têm dinheiro.
O problema é, e justamente isso que a Nicole tá falando, entendeu? Eu acho que o problema é... E sim, a pirataria. Porque quando um filme normal, que não sai no streaming, sai só no cinema da Marvel, pega um filme da Marvel, sai só no cinema. Você acha pra ver em casa, só que aquela qualidade horrível, áudio, então você não vai assistir, você vai no cinema. Só que quando você vai no cinema, você gera muito lucro, tanto pra... E eu acho que a experiência de cinema é muito melhor que em casa. Cinema, eu presto muito mais atenção no filme, não tem nada pra me desconcentrar.
Eu acho
que eu presto muito mais atenção no filme no cinema do que em casa.
Não, isso muito é, isso sim.
Desculpa trabalhar vocês, mas vocês já assistiram um filme da Marvel em uma estreia do cinema, minha galera? Ou, eu falo em estreia, eu falo na primeira semana.
Nunca assisti. Ou,
é isso. Por isso você tá dizendo que a experiência deve ser mais intensa. Porque meu amigo é o pessoal... Mano, você aparece um herói.
Gente, mas eu vi uma vez um
meu
filme
Deus.
Assim, e eu achei gostoso de assistir desse jeito. Eu não achei ruim.
É isso
legal
que eu ia falar.
Você tem
Nossa.
História depois de
Mano, eu já assisti com uma pessoa. Ó, juro pra você. Irritante. O Murilo ficava... Eu entendi a referência. Eu peguei a referência. Essa referência eu peguei. Ficava olhando pro lado como quiser conversar comigo, sabe? Eu peguei a referência. Eu ficava, porra, mano, que merda.
Mas eu acho que, tipo assim, tem, por exemplo, o Vingadores Ultimato mesmo, que foi o último que deu assim. Todo mundo tem várias histórias quando assistiu. Eu acho que isso tudo é só uma experiência no cinema. O cinema não é só você assistir o filme só. Você contar histórias depois. Aí aconteceu isso na minha sala. Por exemplo, eu vi o último filme do Crepúsculo no cinema. Na estreia. E tipo assim, as pessoas gritaram. Eu nem sou tão fã da franquia, eu fui pros meus amigos. As pessoas gritavam, não sei o quê. E aquilo era legal, sabe? É um negócio que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Agora, se eu ver qualquer um filme ali na Netflix ligar e tocar, ele vai ser igual todas as coisas.
Eu acho que isso vai de muito gosto, né? Porque, assim, de gosto. Porque eu mesmo, eu não gosto de gente, porra, jogando pipoca pra tu contra canto, gritando e enchendo o saco na sala de cinema, sacou? Batendo palma. Me irrita. Pode ser eu sou antissocial, eu que não deveria estar no cinema. Mas... Me incomoda, vamos dizer assim, né? Pra falar uma palavra. Eu não gosto. Iago, eu não sei, Iago gosta disso? Só pra saber, porque ele é chato
não,
também.
Não, meu amigo, não. Não é assim não que funciona comigo.
Iago gosta de segurança. Alguma coisa no mundo, você não sabe.
Iago gosta de pessoas?
Não.
A gente não pode esquecer, falar do problema. Acho que a gente tem que pegar o problema de Viúva Negra e... relacionar com qualquer outro filme, entendeu? Que pode acontecer isso, de ter pirataria, de ter... E realmente não gerar lucro. E a gente não pode ter só uma empresa ganhando dinheiro, entendeu? A gente precisa da pessoa que atende no cinema, precisamos da pessoa que faz a pipoca. Então a gente tem que pensar nisso em todo, assim. E não gera, a gente só tá deixando rica a Disney só. Só isso.
E no cinema hoje em dia é muito a experiência como um todo. É tipo você cozinhar em casa, você ir no restaurante. Você vai no restaurante pra ter o lugar, o ambiente todo, as pessoas, o atendimento e tal. Mais ou menos, eu tava pensando, e mais ou menos a mesma coisa. Porque daí você vai no cinema, daí tem a fila, daí tem as outras pessoas, que pode ser uma experiência boa ou não, né? Depende de quem tá vendo isso. O filme em si e tal. Então tem, paga por tudo isso no final das contas. E como ir no restaurante às vezes também é bem mais caro, você paga por todo o combo. Ou você fica em casa e vê pirata.
Pode aí, pode
ir. Ou as caixinhas mágicas, né? O TV Box, meu amigo. Nunca vi, não fui. Não chegou aí, não fui. Meu amigo. Ali, gente. Meu amigo, é 350 streams. Que nem lançou ainda, já tem lá, já.
Eu ia comentar sobre... A gente tava comentando sobre Viúva Negra, só faltando. Eu quero saber, a galera que assistiu, o que, que vocês acharam? Dá um recap, assim, pra gente, mais ou menos.
Então, o filme é muito bom. Ele podia ser excelente, só que ele é feito na data errada. Se ele fosse lançado há 4 anos atrás, seria, tipo assim, um filmaço pra você assistir. Porque é um filme que ele sai e chega a lugar nenhum, entendeu? Porque a história que ele traz pro contexto, como a gente tá tão acostumado a ver a Marvel ligando as histórias,
ah,
ele
sim,
é um filme muito bom. Se ele tivesse feito há 4 anos atrás, ia ser tipo assim, um filmaço da Marvel. Só que aí, por ter feito na data errada, porque ele claramente foi feito na data errada. Ele sai e chega no mesmo lugar. Você vai ver o filme e você fica, tá, beleza.
Mas você não acha que, tipo assim, só houve a valorização do personagem no decorrer dos filmes? Porque, tipo, a primeira aparição dela no Homem de Ferro 2. Aquele apelo sexual, logo quando ela chega, a primeira imagem mais ou menos assim e tudo mais. Aí depois que vai se construindo uma personalidade, uma estrutura pra ela.
Mas, ô, Juan, isso não tem nada a ver. Você sabe por quê? Você conhecia o Homem-Formiga até ele ter um filme solo? Não.
Entendi.
Foi direto um filme solo. Ela já tinha uma base de uns 2, 3 filmes que ela aparecia. Eles não quiseram fazer porque realmente não quiseram. Não tem justificativa. Você não conhecia o Doutor Estranho. Você não conhecia o Homem-Formiga. A Pantera Negra, do jeito que aconteceu. A Capitã Marvel deu certo como colocado. Então tinham sim. Eles não quiseram fazer porque eles não quiseram arriscar mesmo. E dariam certo. Se fosse um filme lançado na época certa, ia ser tipo assim, um estouro do filme. Porque o filme... Se você vê o filme em só, ele é muito bom. Só que como a gente tá acostumado a ver a Marvel do jeito que ela é ruim na Marvel, entendeu? O filme, entendi, pra Marvel, não é legal.
Eu vi o filme e tive muito um efeito Mandela. Vocês conhecem o efeito Mandela? Eu tive muito efeito Mandela, principalmente na parte que ela tá brigando com a irmã. Spoiler, ela tá brigando com a irmã numa parte do filme. E eu pensei, mano, eu já vi isso em algum lugar. Não é possível. Eu tenho certeza que eu vi essa cena e eu sabia exatamente o que ia acontecer depois. E eu fiquei, meu Deus, será que essa cena tá repetida em algum lugar? Sério, me deu muita sensação de que eu já vi, de que já tinha rolado isso em algum momento e eu já tinha visto tudo aquilo. E eu fiquei, acho
aquela
que não.
Aquela primeirinha ali, né? É tipo, quando é a primeira vez que ela se vê.
É, quando elas já estão adultas e tal.
É aquilo que saiu em todos os trailers. Talvez seja isso. Talvez você realmente já tenha visto.
Pode ser.
Porque elas saíram no trailer. Talvez
seja isso. Pode ser. Mano.
Mas falando em ver filme em casa, se você gosta de ver filme em casa, a gente fala falando de cinema, agora a gente vai falar sobre ver filme em casa e ver que não tá tão fácil ver filme em casa, já ligando no combo. A Netflix não tá deixando tão fácil assim pra você. O que que aconteceu? A Netflix, que é a maioral dos streaming, me desculpem os outros, pelo menos o apelo popular ninguém tem maior que o dela, ela deu uma assim, ó, aqui no Brasil, eu não sei se foi mundial, ela aumentou todos os planos em mais, basicamente, mais ou menos 22% em todos os planos. Por exemplo, o plano que antes era R$21,00 foi para R$25,90. O que era R$32,00 foi para R$39,00. E o que era R$45,00 agora está R$55,90. Porém, tem mais uma coisa que ela pretende fazer com vocês. Você que divide o streaming com um amigo, com a vizinha, seja com o ficante, seja lá o que for, ela tá com a ideia de bloquear o uso da conta se não for no IP da casa, sabe?
Ou seja, eu perdi minha principal fonte de renda, né? Gostei disso.
E eu só queria falar também...
Porém, no Flix vai acabar.
O preço da Netflix, o preço maior de 55, é o mesmo preço se você assinar o Prime Video, o Disney Plus e pegar a promoção do HBO Max. Então, assim, tá bem caro, dona Netflix.
Inclusive, rapidinho, antes da gente comentar sobre, inclusive, quem ainda não assinou HBO Max, corre que tem aí seis dias pra assinar, e até o dia 30 a assinatura fica por 50%, fica R$13,90 o plano, se eu não me engano, vale muito a pena, o serviço é muito legal, tem alguns erros ali no começo, legenda, essas coisas, mas corre lá, quem ainda não conseguiu pegar. A Netflix, assim, a gente já conversou sobre isso uns tempos atrás, pra ser bem resumido, é que a Netflix, ela tá esquecendo de remar, entendeu? Tá esquecendo de remar, tá deixando as outras plataformas chegarem perto dela, e toda aquela hegemonia da Netflix que tinha no começo, ela tá começando a cair, ainda mais agora que os estúdios grandões mesmo conseguiram se estabelecer pra lançar as plataformas de streaming deles. Então, a Netflix ainda é um grande player no mercado, sempre vai ser. Mas o que choca é realmente ter esse aumento de preços enorme. É muito caro o serviço. R$55 é muito caro. É muito caro. Obviamente, um serviço de streaming, ele leva custo, né? Você tem que ter servidor bom. Você tem que ter uma cacetada de coisa ali que não vem ao caso agora citar.
Fazer um comparativo. Se fosse qualquer outro streaming que chegasse, como a Netflix chegou, tipo carreira solo, também teria esse apelo, tá ligado? Se a HBO viesse antes da Netflix, pra mim também teria esse apelo. O problema é que, como você falou, as grandes empresas estão conseguindo fazer suas plataformas de streaming, a Disney, a HBO, estão chegando com muita força, e também você tem um streaming também que te dá outras vantagens, que é o caso do Amazon, né? Que você ainda consegue, tipo, frete grátis em compras, ó. Isso é fantástico. Também na Twitch você consegue dar subs de graça e tudo mais. É muito interessante, porque estabelece vantagens com menor custo. E o Netflix, pô, onde saiu logo tinha muita série bacana e tudo mais, séries que emplacaram, produções da própria Netflix, ou então de outros estúdios que emplacaram. E depois, tipo, quando vieram surgindo outros streamings, tá ligado? Aí você vai, tipo, você vai tá vendo que ela vai perdendo a força, porque os outros estão crescendo. Inovar a forma de abordagem, eu acho que eles não pretendem isso. Eles vão tentar, como a gente falou há semanas atrás, meses atrás, eles vão entrar em outros ramos, né, e buscar outros países, outras culturas para serem exploradas, né, tipo a cultura asiática, a cultura africana e tudo mais, para ver se ele estabelece mais contas. Porém, tipo, de qualidade de inovação não é tanto, né? Tipo, se assim, não é de uma parada que você fique de boca aberta, tá ligado?
Queria falar só que ela perdeu 450 mil assinantes nos Estados Unidos e no Canadá. Só queria falar isso.
Apesar de eu achar o preço abusivo da Netflix, eu acho que entre elas, entre todos os streams, eu acho que é a que mais testa e tenta inovar a Netflix. Porque você vê a Netflix testando botão aleatório, você vê a Netflix tentando lançar podcast, você vê a Netflix tentando lançar produtos, você vê a Netflix tentando criar jogos agora. Então, tô falando que justifica o preço. Eu tô falando que, dentre as concorrentes, ela é a que mais testa. Ela tá lá pra testar o que o usuário quer. Claro que não compensa você ficar só, vou ficar na Netflix só porque ela fica aqui testando, fazendo coisas pra ver se eu gosto. Não, porque as outras estão lá, uma ou outra com 10 e pouco, a outra com 10 reais, então, tipo, fica a concorrência muito pesada. Apesar de acreditar que as outras também vão aumentar o preço. Não acredito que a Amazon vai se manter por R$9,90. R$9,90, né, a Amazon, se não me engano. Com certeza a Amazon não vai ficar nesse preço. O próximo ano ela já deve aumentar, ou no final desse ano ela vai aumentar também. Porque não tem como se manter, né? Nesse nível aí. Mas tá muito caro, gente. Véi, tá muito caro a Netflix, Ave Maria, véi. É muito caro, pô. Não faz sentido nenhum você ficar ali preso por uma coisa que, no tipo, véi, 10 conto, pô, você é maluco?
Não, eu tava refletindo sobre o que o Iago falou. A Netflix já tá em outro patamar, então ela tem essa abertura pra fazer esses testes e tal. Tipo, a HBO chegou esse mês, início desse mês, não tem espaço pra fazer teste, exatamente. As outras também chegaram agora, tipo, talvez a Amazon Prime tivesse alguma margem pra fazer isso. Mas por R$9,90, será que ela tá lucrando o suficiente pra fazer um teste? Porque teste também tem custo dentro de empresa, exatamente. Sabe? Tipo, e aí eu queria perguntar pra vocês, vocês acham que, tipo, esse tipo de streaming mais baratinho tá lucrando? Tem lucro em cima disso? Ou vocês acham que a Netflix que tá lucrando demais com um olho gordo?
Se for a Amazon Prime falando, né? Eu acho que a Amazon tá lucrando sim. A gente nunca tem que dissociar o streaming da Amazon com as possibilidades que tem envolvidas ali, né? Então, tipo assim, poxa, você já é um cliente Prime, então você vê as ofertas ali, Prime Day, pá, não sei o que, daqui a pouco você tá comprando bateria, né? Salve, Iranzão.
Eu acho meio absurdo o preço. Mas quando você compara com as outras, eu acho que realmente as outras em algum momento vão aumentar, eu acho que eles ficam mais baixos pra ter mais cliente, depois aumenta, isso é comum. Mas se você comparando todo o streaming, até alguns episódios passados a gente comparou, mas, por exemplo, a Netflix é muito cara, só que tem bastante coisa. E a Netflix é que mais varia, eu acho, por exemplo, quando você compara com a Disney.
Sim.
A Disney tem bastante coisa, não é um preço caro, tem bastante conteúdo. Só que também é um conteúdo muito aqui, ó. Muito parecido. O HBO Max, eu gosto do HBO Max, eu acho muito bom. Porém, o HBO Max ainda é muita coisa que a gente já conhecia, né? Novidades, assim, ainda não tem tanto, porque é um streaming recentemente. A Amazon, eu acho que mais compensa, porque ela é muito barata e ela tem muita coisa. Muita coisa.
Mas é confusa, né?
Ela é confusa. É tipo assim, o design dela é ruim, mas o que ela tem pra oferecer, ela tem. Porque ela tem um catálogo muito grande.
Ah, verdade.
Filme, por exemplo. Aí o Telecine, é caro. Só que o Telecine tem bastante coisa. Filme mesmo, né? Que é só filme. Eu acho que o pior atualmente é o da Apple, porque eu acho que ele não tem muita coisa. Ele realmente não
zero
tem nada.
Conteúdo.
É 10 reais, acho que é 12. Quanto que custa o Iago? Acho que é 10, 10. Né?
Reais.
Só que 10 não tem reais. Nada. É meia dúzia de
séries. É só original.
Mas é muito pouco. Então, pra mim, não compensa. Eu acho que é muito pouco o conteúdo que eles têm. Então, acho que a Netflix abusou, mas ela ainda é muito forte no mercado, porque ela tem muita coisa pra oferecer no catálogo dela.
Eu acho o seguinte, galera. Mesmo que os outros streams aumentem,
mesmo se aumentar nesse 50% do valor, ainda vai ser muito abaixo do que a Netflix faz, entendeu? Então, assim, e você levar por um sentido lógico, assim, vale muito mais a pena você ter todos os outros streamings e não ter a Netflix, entendeu? Mas a Netflix é meio que uma modinha, sacou? Então, tipo, tudo na internet, a série geralmente que bomba, a galera fica comentando a Netflix. Então você quer estar por dentro das coisas também, né? Então por isso eu acho que, por esse apelo que tem sido, que é a Netflix hoje nas redes sociais, em todos os locais, eu acho que também ela se sente confortável para chegar a aumentar o preço, porque ela sabe que não vai diminuir de uma forma significante, assim, a clientela dela, e mesmo se diminuir, ela recupera depois com facilidade. É só ela lançar alguma coisa legalzinha que a galera vai estar seguindo de novo, vai estar assinando de novo, oh my god, a Netflix, sacou, entendeu? Mas assim, eu acho que mesmo que a gente possa especular, vai aumentar, beleza, vai aumentar, mas se a Amazon aumentar 100%, vai ficar R$20, velho, entendeu? A Netflix é 55, vai aumentar para R$55. Eles não vão chegar nesse patamar. Eu acho que é muito isso que o Nicole falou também, assim, eles não... eles oferecem algo já muito, muito bacana para o preço deles, entendeu? Eles não... Eu acho que eles não têm tanta essa obrigação de estar o tempo todo oferecendo coisas antológicas, assim, sabe? Coisas originais que, que vai ficar todo mundo, caralho, não sei o quê, muito foda. Porque também eles nem recebem para isso, sacou? Então, acho que acaba ficando um pouco menos o orçamento ali para fazer uma coisa top, assim. Então, acho que eles tentam fazer investimentos pontuais. Ainda não acertaram tantas coisas, assim, que... Acertaram recentemente The Boys, né? Que foi um projeto que eles acreditaram e, porra, deu muito certo. Então, acho que eles têm, sim, potencial para fazer mais coisas, mas a gente também... Acho que a gente não pode exigir tanto. Não é porque a gente tá pagando... R$10 que a gente não pode exigir, não é isso. Mas, assim, não é a mesma coisa na Netflix. A Netflix, eu pelo menos eu sinto que ela tem a obrigação de me fornecer o melhor conteúdo possível. Todo mês, se possível, toda semana ela tem que lançar alguma coisa original que seja espetacular. E não é isso que ela tá fazendo recentemente.
A Netflix seria que nem o WhatsApp dos mensageiros com o Telegram. O Telegram seria todos os streamings e a Netflix seria o WhatsApp. Porque tá pegado, pô. A gente já tá pegado já. Não muda. Pode fazer o que for, ninguém vai lá no Telegram. E é a mesma coisa que todo mundo pode até ir uma conversa lá, algum grupo lá, mas sempre tá com WhatsApp. A mesma coisa da Netflix. E você pode pensar no preço da Amazon de R$10, mas no fundo não é R$10, né? É porque a Amazon ela tem um conglomerado que disfarça esse preço. Então, sei lá, você tá comprando ali umas coisas e tá tudo sendo embutido no Prime Video, porque você já fez a assinatura. Então, eu tenho o Prime Video, então eu vou comprar aqui, vai vir sem frete grátis. Então, esse preço da assinatura vai ser compensado lá também.
O William falou que não é porque é R$10 e tem outras coisas que a gente não pode desclassificar. Tem, beleza, pode ser ruim. Eu acho que a gente tem que... Até porque eu posso assinar isso só por conta do Amazon Prime Video, né?
Eu acho realmente que nem Nanzão falou, a gente tem que exigir excelência de todas as plataformas, porque é o dinheiro suado das pessoas que estão ali, mas principalmente daquelas plataformas que a gente paga mais, né? E falando em excelência, e falando em Netflix, a gente já vai comentar sobre o piloto da semana, o quadro piloto da semana, que dessa vez não é o piloto da semana, é sim o filme da semana que vocês escolheram pra gente, que é um clássico filme de terror disponível na Netflix. O nome do filme é esse mesmo, não se engane. A gente não vai falar um clássico filme de terror e o nome de outro filme, não. O nome do filme é um clássico filme de terror.
Um clássico filme de terror, é um filme de terror aquele, né? Mas é um filme de terror da italiano, né? Que conta a história de um grupo de amigos que saem pra viajar pelo sul da Itália. E eles têm um acidente na estrada. E o que acontece? Eles reparam que o caminho de volta que eles têm, que eles fizeram, desapareceu do nada. E a única solução que eles têm é passar por um caminho diferente, que pelo que eu entendi, é no meio de uma floresta, pelo que eu entendi. Porque, me desculpem essa semana por questão de logística, eu não entendi que até o filme eu assisti, então vocês não terão a minha opinião essa semana. Mas é isso sobre isso, o filme de terror é sobre essa história, e eu quero saber o que meus colegas que assistiram, que fizeram o dever de casa, acharam.
A pessoa que gosta de Gabriel nesse momento falou assim, Gabriel, você chamou me picada aqui, porque eu não me interesso o que essa galera fala, então fica aí, miséria, pera aí, escutem a gente. Primeiro eu gosto de polêmica, né? Então eu começo sempre com ele que é polêmico, que ele gosta dessas coisas. Meu querido Iagão, o que você me disse?
10 minutos de filme eu já tava criticando já, eu já tava puto. 10 minutos de filme, mesma coisa, filme chato, já tava criticando o filme que... Primeiro, quando eu vi um clássico filme de terror, eu falei, não, mano, mais do mesmo. Eu tenho que assistir essa merda mesmo, é? Mas, velho, O que é isso? Um show, literalmente um show de filme, porque você fica ali achando que é a mesmice, mas você vai se convencendo de que pode pintar uma coisa boa ao longo do filme. E realmente isso que acontece, o filme ele te deixa muito... Sei lá, explode sua mente no final, porque é muito, muito bem feito. Eu nunca tinha visto um filme italiano de terror, e até uma coisa que a gente vai comentar aqui, né, sobre a crítica do filme. É muito massa, a produção... Nossa, a Ravi que gosta da trilha sonora, mano, você viu aquilo? Meu Deus do céu! Perfeita! Me lembrou muito Dark, não sei se lembrou vocês Dark. Então, que filme maravilhoso, a fotografia... bem intenso, acho que ele entrega a quantidade de terror na dosagem, pelo menos pra mim foi ok, não sei se pra vocês aí que gostam de filme de terror, mas a dosagem de terror foi ok, e o final que a gente vai comentar aqui, da spoiler, né, é impressionante.
Agora deixa eu só fazer uma interrupção rápida aqui. Você falou que o filme é impressionante, mas mais impressionante ainda é a Verônica Matos dando oi pra gente aqui no chat. Oi, Verônica!
Oh, ela sempre tá presente. Todo mundo.
Muito obrigado, Verônica Matos, por aparecer aqui, dar um oi pra gente aqui na Twitch. A gente agradece demais. Bom, vamos continuando a programação normal. Iranzão, o que você me diz?
A proposta do filme era ser... um clássico de terror, um clássico filme de terror. E, na minha opinião, sinceramente, ele conseguiu perfeitamente isso. Eu acho que as pessoas que assistiram o filme esperando uma outra coisa que não isso, se frustraram e por isso estão falando mal do filme. Eu procurei antes na internet os comentários, vi muitos comentários negativos, a nota no Adoro Cinema dos críticos é 1,5, a nota da galera é 2. Mas se você der uma olhada nos comentários, você percebe por que, que eles deram aquela nota. Porque eles não entenderam o filme. O filme é nada mais do que uma sátira. Ele utiliza ali da metalinguagem pra falar dele mesmo, sabe? Então é muito legal isso. Se você lembrar um pouquinho, vamos lá, de quem faz isso muito bem é Deadpool. O filme ali, ele tá fazendo aquela metalinguagem ali o tempo todo, falando dele mesmo ali. O filme que fala do próprio filme, sabe? Então eu achei... muito bom filme, tinha um tempo que eu não tinha visto um filme de terror tão bem feito, e eu não entendi as críticas de forma alguma. O filme, ele tem diversos easter eggs, diversas referências que a galera que curte terror vai entender. O filme tem detalhes de O Segredo da Cabana, que é um filme muito conhecido de terror, tem detalhes de Jogos Mortais. Se você lembrar naquela parte ali que... Eu não sei como falar isso sem dar spoiler, né? Mas tem uma parte ali de uma certa tortura, assim. Dá pra você sentir, se você já é fã da franquia de Jogos Mortais. Você,
a cena do olho, na verdade, né, mano?
É isso. Você sente que aquilo ali tem o quê de Jogos Mortais? Ele brinca ali com vários filmes de terror. Ele brinca com... ele tem ali no final uma pegada de Tarantino, que ele traz meio que um faroeste bang bang ali. Um faroeste espaguete, que a gente chama, que sai muito sangue, sabe? Se vocês repararem, ele tem um easter egg de Bacurau na cena da pingarda. Lembre, se vocês viram Bacurau, vocês vão lembrar, caralho.
Sim.
Caralho.
Tá sim.
Eu fiquei, porra, muito foda, velho. Eu achei muito foda. Qual foi a última vez que vocês viram uma referência a um filme brasileiro, velho? Caralho, faz muito tempo isso. Então, eu vou te falar, aquele filme, eu curti muito, muito o que foi feito nele. E ainda mais a cena pós-créditos, vocês ficaram pra ver aquela cena, né, entre aspas, pós-crédito. Iagão, você viu?
Eu não vi, não.
Pois é, mano. Você perdeu
uma das
mais fodas do
filme. Foi, mentira! Mano. Não, mano.
A cena que ia explodir somente, você não viu?
É, mano.
Procure aí enquanto a gente tá... Iranzão tá conversando aí, você vai ver.
Aquela cena pós-créditos, eu acho que foi muito foda, porque o que ele quis passar ali foi basicamente que as pessoas, elas estão tão decepcionadas com os filmes de terror, elas esperam tanta coisa que às vezes elas não têm, por às vezes não entender que tipo de terror é aquele, porque as pessoas pensam, é um filme de terror, eu vou ficar tomando susto o tempo todo, vai vir um demônio, vai vir um espírito, coisa mais maluca. E, velho, assim como outros filmes, o filme de terror tem vários subgêneros ali, sabe, que você tem que entender sobre o que fala o filme e ver se realmente é aquilo que você quer assistir, entendeu? E outra referência, não sei se vocês viram, Midsommar, que é um filme que foi muito aclamado, terror, tem uma referência, aquela cena do jantar ali, claramente, você vê que é uma referência a Midsommar e aquela parte ali das árvores. Inclusive, a fotografia é muito boa, a trilha sonora é muito boa. O filme foi muito, muito bem feito. E a gente acabou de dar risada aqui da cena pós-crédito do filme. Mas foi muito foda o que eles quiseram passar ali. Que foi basicamente, você nem viu o filme todo e você tá criticando, tá ligado? Você já tá pegando, dando nota negativa ali. O filme teve, passa aqui 30 minutos. Ah, tá bom aqui, alguém morreu. Pá, não sei o quê. Ah, esse filme é uma merda, sabe? Você não entende do que o filme tá querendo falar. É uma grande metalinguagem ali. A grande sátira que eles fizeram. E eu achei... Eu vou te falar, esse é um dos filmes, assim, top que eu vi nesse ano.
É, peraí, rapidinho, antes, interrompendo a programação normal, Iagão.
Mano, você tá maluco,
foda, pô. Né, mano?
Esses caras são doidos, pô. Desgrama, muito de fuder, muito foda. Véi.
Live react aqui agora pra vocês. A live do live react, a gente tá mergulhando na metalinguagem aqui agora, de verdade. Mano,
que inteligência absurda, vá.
Pois é. Inazão, muito obrigado por toda essa análise que você fez, porque ela me permitiu também enxergar o filme, além através dos seus olhos, mas enxergar o filme da forma que ele tinha que ser enxergado. Não sou muito fã de filme de terror, então quando eu comecei a ver, eu tentei despir essa ideia antes de ver o filme. Então eu fui pro filme com a ideia de, vamos ver o que é que dá nisso aqui. Quando eu comecei a ver, a primeira cena do filme, ela já é bizarra, né? O filme já começa bizarro, uma pessoa na mesa, cheia de sangue, a pessoa toda bagaçada ali. E aquela primeira cena, ela marca uma história que você, que a ideia é essa, né? O filme começa do final, mais ou menos, e aí ele tenta reconstruir. Só que você espera que o filme ele chegue naquela cena no final, né? Porque a cena do início não existe no filme no final. A cena do início, ela não tem nada a ver com o final. Tipo, porque você vai criando aquela história clássica de filme de terror, né? 5 pessoas estão em um determinado local e cada pessoa vai morrendo de uma forma. Alguém vai pegando as pessoas, vão matando, vão tirando o olho, que é mais ou menos o que os filmes de terror que eu vi, pelo menos eles seguem essa linha, mais ou menos assim, de tipo, a pessoa ir capturando uma por uma. E uma referência que eles fizeram no filme são a máfia italiana, né? Que quando todo mundo, às vezes a maioria das pessoas pensa, né? A Itália, gastronomia, vinho, paisagens bonitas, mas uma das referências que as pessoas fazem ao sul da Itália, por exemplo, é a máfia italiana. E uma personagem no filme, ela fala, né, que eles estão seguindo as tradições dos 3 cavaleiros, nesse caso, eu acho, que são o Osso, Matrosso e Carcanosso. Fui ler um pouquinho mais sobre isso, e esses 3 são 3 lendários cavaleiros espanhóis, fundadores das máfias italianas. Reza a lenda e a tradição mafiosa que o trio fugiu da Espanha no final do século 17, depois de vingar com sangue a honra de uma irmã virgem, aportaram na ilha de Favignana, eu acho que é assim que fala, ao lado da Sicília, onde Osso, devoto de São Jorge, fundou a máfia. Matrosso, adorador da Virgem Maria, foi para Nápoles fundar a Camorra, enquanto Carcanosso criou a Adrangheta na Calábria, em devoção ao anjo São Miguel. Ou seja, além de ser embebido em todas essas referências que Iranzão falou, eles ainda tiram referência da própria Itália para construir essa história bizarra.
E do próprio catolicismo, né, Ravizão?
E do próprio catolicismo isso também. Agora vamos por parte. Técnica, fotografia, sensacional. Eu amei a grade de coloração que eles colocaram naquele filme. A trilha sonora, Thiago, com 10 minutos, tava criticando o filme. Com 10 minutos eu tava, meu Deus do céu, isso aqui é, tipo, fantástico, a trilha sonora. Agora, uma parada que eu achei mais massa ainda é a construção do filme. E a atuação da personagem principal, Elisa, que o nome dela é Elisa também. A atuação da personagem principal é fantástica. Ela atua muito bem.
Inclusive, o diálogo do final do filme, nossa, que do cara com a criança, você tá maluco, pô. Ali é muita expressão, pô, facial. Os italianos, eles têm muito disso, de ter muita expressão facial. E aquele diálogo ali com a criança, meu Latina, amigo, né? Foi um show. Foi Latina. Um show.
Já caminhando para o nosso próximo segmento, eu quero saber qual nota Iagão dá para um clássico filme de terror.
Eu dou 5, velho. Eu vou de 5. De novo, mais uma vez. Porque realmente não acho que não tem outra nota para dar. Pelo menos pro que eu assisti, a minha experiência foi muito boa, muito boa. Eu queria ter assistido de fone, porque ia ser... Nossa, ia explodir tudo. Mas, pra mim ficou 5, porque muito, muito, muito boa. Do início até o fim. Apesar do início eu ter criticado muito, porque eu tava com aquele negócio. Pô, filme de terror, véio, só bagaceira, velho. Apesar de gostar desse conteúdo assim, né? Mas mais ligado ao suspense, não tanto ao terror. E aí, pô, só bagaceira, mas me surpreendeu. Muito massa, nota 5.
Porra, Vi, eu não tenho como dar outra nota além de 5. Eu tenho que te dizer que esse filme, eu arrisco dizer que é e vai se tornar uma das obras-primas que temos do terror. Porque é um real clássico filme de terror e tem que ser. Mas ele não é para todo tipo de público, né? Todo mundo que vai entender o que o filme quer passar. Mas se você entender, eu vou dizer que ele é ainda mais antológico para as pessoas que gostam do gênero e tem conhecimento sobre o gênero, para você poder sacar as referências que o filme tem passado. Ele cita mais coisas além do que eu falei aqui. Coisas de filmes mais antigos, coisas mais clássicas mesmo, assim. Então, ele é um filme para os amantes do gênero, ele é um filme que consegue desmistificar um pouquinho
o terror que as pessoas talvez estejam esperando quando leem o título. Ele consegue brincar ali com o entretenimento das pessoas, com um negócio pop ali, um filosófico, mistura o negócio todo. Enfim, é um filme clássico, nota 5 pra ele, e foi muito boa a experiência assistir.
Olha só, então hoje a gente tá... O negócio tá louco aqui. Eu vou dar nota 4,5. Eu acredito que o filme é ótimo, sensacional. Um dos filmes mais inteligentes que eu assisti esse ano, isso é fato. Eu tô dando nota 4,5 realmente porque, apesar do filme ser isso tudo, eu assisti, eu gostei do filme, mas eu não sei se eu voltaria a assistir ele. Mas é isso porque eu não sou um fã do gênero de terror. Mesmo sendo dessa forma e sabendo que outros filmes de terror são diferentes desse jeito, eu provavelmente preferiria assistir a esse filme de terror do que a outros. Não sei se eu me fiz ser entendido. Enfim.
Então, acho que só podemos encerrar isso dando um grande abraço a Bloodflix e que a Bloodflix possa fazer mais filmes assim.
Pois é. Assim seja. É assim que a gente quer, né? Tipo, um negócio diferente, mas que tipo assim, a gente tem um gênero, mas que a gente consiga explorar temáticas diferentes ou jeitos diferentes de contar a história. Então agora, minha galera, aquele período que a gente vai separar aqui 20, 30 minutinhos pra gente discutir sobre as principais notícias de tecnologia que a gente separou essa semana pra vocês. E essa semana tá um negócio muito louco, tá? Tipo assim, tá espacial, tá uns negócios do povo querendo ir pro espaço, tá muito louco. A primeira notícia do dia é essa daqui. A Lisa falando as notícias. Mano, ele deixou de ser CEO da Amazon. Aí a gente achou que ele ia ficar de boa, relaxado. E ele, na verdade, falou assim, não. Vou pegar minha nave e eu vou pro espaço aqui.
Fala, Elisa!
Jeff
mano,
Bezos
a
corrida no espacial espaço.
2.0 agora. Agora é pra quem dá a volta lá, tirar foto, Instagram, pan. Isso é a tendência a acontecer, né? Fazendo referência ao episódio lá do querido podcast A Virada, sobre o futuro do espaço. Bem legal, você pode ter uma noção um pouquinho do que é essas corridas, o que é que esses bilionários estão fazendo, trilionários na verdade, né? Estão fazendo com as empresas dele. Enfim, o que é que tá acontecendo? Jeff Bezos saiu da Amazon, vai assumir um outro cargo lá dentro, um cargo mais de cadeirinha, né? De senta, vai lá, assina as coisas, de boa.
Administrativo. Ficar
tomando aquelas decisões. Vai ser um estagiário novamente. Deixou outra pessoa assistir o cargo de CEO pra tocar esse projeto novo dele com a Blue Origin lá, fazer essas idas, essas inspeções espaciais, que a gente vai comentar um pouquinho agora, que vai ser bem legal, porque tem outra pessoa também que tá fazendo isso, que é o nosso querido Elon Musk com a SpaceX.
Ô, irmão, tem que financiar quanto aí, tem que pagar quanto aí pro negócio desse? E outra, minha principal dúvida é o seguinte, a galera que vai ao espaço, que tá indo ao espaço, fazendo essas pequenas expedições, tem treinamento adequado para tal? Por causa da pressão e tudo mais?
Sim, as pessoas passam por um treinamento
prévio. Você não tá achando que a galera tá subindo no ônibus, né? Pra descer não, no isso ponto.
Não é isso, mano? Mas tem gente que, porra, tá, quer ir pra bagaceira e vambora. E assim vai.
Não pode ser assim, não, mano. A força que agora, o corpo sofre é imensa. A força G que o corpo sofre na subida é bizarra. O treinamento que os astronautas passam mesmo, porque eles vão muito além que isso. O que eles falam de ir para o espaço nessas empresas de exploração espacial é principalmente a pessoa chegar a gravidade zero. É isso que acontece, né? Então, enfim, mas eles passam por um treinamento sim.
Agora, o louco da Blue Origin é fazer o seu primeiro teste com o seu CEO, né? Isso aí é muito doido.
Exatamente. Além disso, a Blue Origin agora levou, nesse primeiro voo, nesse voo inaugural, o homem mais velho e o homem mais novo a já irem pro espaço, né? E aí, Juan falou, quanto eu preciso, né? Pra ir nesse, pra arranjar uma vaguinha, aproximadamente, o primeiro assim, bolão que a gente tem aí é que você vai precisar de 28 milhões de dólares. É uma coisa assim, essa bagatela aí, tranquila. Mas Irazão,
a gente consegue sair vendendo 28 milhões de doses da vacina aqui, da indiana. A gente consegue dinheiro.
Achei uma informação muito interessante na internet sobre essa pequena viagem aí, né, de Jeff Bezos. Você sabia que no dia que o rapaz fez o primeiro voo tripulado pra, né, fora da Terra, vamos dizer assim, a segunda pergunta mais feita no país, do Brasa, como chama Iago, é: Jeff Bezos é dono de quê? Acredite se quiser.
O que é que ele tem mesmo?
Esse cara mesmo aí é só o cara mais rico do mundo só. Não, nada demais, não. E a outra pergunta, que quadriplicou a quantidade de pesquisas no dia, é: quanto é uma passagem para o espaço? A galera tá ficando, a galera tá ficando maluca, né, velho? Eu adoro essas perguntas no Google, velho. A galera faz umas perguntas muito doidas, assim, tipo assim...
É o Brasa.
O que somos nós? De onde viemos? Umas perguntas assim, como se o Google fosse...
Para onde vamos?
É, basicamente isso. Agora, muito louco isso do que aconteceu. A galera tem feito muito meme com essa viagem. É, principalmente, né, com o formato, vamos dizer, fálico ali, né?
O formato do foguete.
Do foguete, que parece um bom bezerrão, um pimpão, assim.
É, um órgão masculino sexual. Parece isso. Pra quem não é
um foguete. Parece um cabeçote.
Parece um cabeçote, um negócio gigante ali, né, voando. Muito engraçado, mano, os memes com o pinto ali na órbita, né, galera, capitando assim. Muito bom, mano. Muito bom, velho, muito bom. E acho que a Ravizão até comentou aí sobre o Branson, né, que é o dono da Virgin Galactic. Ele também tem vendido essas passagens pra você, com esse voo espacial turístico, né, vamos dizer, suborbital, que você fica, sai da Terra ali por um tempo e fica em gravidade zero. E um fato interessante sobre isso é que Lady Gaga e Justin Bieber já garantiram seus ingressos. Então, galera,
olha,
quem
aí
quiser acompanhar eles, é
cerca de 1 milhão. Vai rolar um single lá em cima.
Já pensou o primeiro single na...
Primeira música gravada. Terra. É, olha aí.
Na realidade, gravidade zero... Nossa, só me chama de sucesso essa música.
Eles vão estar juntos e Xelonau valendo agora.
Vocês acham que isso vai se tornar uma prática normal? Porque agora parece anormal, né? Parece uma coisa muito louca. Mas eu acho que não vai ser, tipo, daqui a, sei lá, 10 anos, a gente vai enxergar isso como tanto espanto que a gente tá enxergando agora. Eu acho que vai ser normal.
Não vai ser normal também.
Passatempo de milionário, sacou? Passatempo de milionário.
Vai. É, exatamente.
É basicamente isso, a galera vai ficar tirando. Eu não acho que, na realidade próxima, isso vai ser uma coisa acessível pra galera, tipo, falar, não vou falar nem galera, tá ali numa faixa de classe baixa, geralmente, mas uma galera, uma classe média, assim, pra falar, caralho, vou juntar o ano todo aqui pra fazer um passeio ali na Lua, ou rapidinho ali na gravidade zero, sair da Terra por uns 12 minutos. Eu não acho que vai ser uma coisa acessível em pouco tempo, não. Acho que vamos passar um bom tempo, algumas décadas aí, acho... pra talvez se tornar algo mais normal.
Eu acho que vai, por ter mais concorrência, provavelmente deve diminuir o preço. E talvez não seja tão absurdo quanto é hoje. Se tem muito... Hoje são poucas empresas que dominam isso e isso ainda faz de teste. Então daqui, sei lá, 10 anos... tenham mais empresas e que isso não seja tão gritante assim de você, de seus ouvidos, e aceitar, né? Essa pancada. Eu acho que realmente vai ser, a galera tem essa curiosidade. Imagina você ter muito dinheiro, você ter a oportunidade de sair da Terra pra dar um rolê. Véi, eu acho que seria interessante, um passeio legal. Vocês não acham que seria um passeio legal pra fazer?
Mano. Eu quando saio da Bahia já é um amor da porra, imagine quando for no espaço.
tá vendo a cidade de cima, tá achando lindo, mas vê a Terra.
Vê a Terra logo todo.
É ali que eu fico, é ali, ó. Ali é o Brasil, ali, ó, Bahia, ali, ó.
O Bahia tá ali, Cajazeira tá ali um pouquinho, mas depois...
Você vai chegar lá em cima e percebe que a Terra é plana.
Não!
Pelo amor de Deus.
Ai, meu, Iago é a cara dos terraplanistas, mano.
Pelo amor de Deus, nem veio esse negócio pra cá. Caminhando pra nossa próxima notícia do dia. Essa daqui é polêmica. Nicole fica triste quando... Ou Nicole fica alegre. Quer dizer, Nicole não. Verônica Matos fica alegre quando ouve essa daqui. E Iago fica triste. Meu querido Iagueira, qual foi o tamanho da sua decepção em saber que a Xiaomi passou a querida Apple?
Não existe decepção.
Fala, Elisa! Xiaomi se torna a segunda maior vendedora de celulares no mundo.
No ano. 350. A Samsung 720. É a primeira. É 50 celulares por mês. Como é que não vai ser a primeira? Não tem como, pô. A Apple produz 6, 7 no ano. Mas enfim, saiu aí, né? Foi um estudo da Canalys, não foi? Que eles fizeram. E saiu lá, apontou, né? Que a Xiaomi... Isso, acho que isso é interessante de falar. Que a Xiaomi, ela conseguiu 83% de crescimento. Isso é um absurdo pra uma empresa que vem se consolidando de verdade no mercado. Enquanto, em comparação com a Apple, ela cresceu 1%, né? Nesse último trimestre. A gente percebe também a Samsung sempre liderando lá na sua produção. E o crescimento também foi um pouquinho alto, 15%. Então acho que você vê a Xiaomi disparada aí no mercado. Porque realmente ela vem trazendo inovações. Ela vem agora no novo mercado que tá buscando aí com o Ultra, né? Que é o dobrável. Então ela realmente vem buscando, começando a agregar em vários mercados, participando mesmo. Porque, querendo ou não, o produto da Xiaomi, ele é diferenciado. Se pegar um produto da Xiaomi com o da Samsung, você vê que tem diferença, apesar de ser o mesmo sistema, e tem uma boa qualidade. Realmente ela vem se consolidando por ter uma qualidade, por entregar outros produtos também, como o fone, como o relógio. Então, realmente é muito interessante esse 83% de crescimento da Xiaomi. Bem legal aí. Apesar de não concordar com o segundo lugar ali, é meio louco, mas enfim, vamos embora comentar.
Não tem como. Se é dado, vai. Vai reclamar com a Kennelly. Chega lá, Kennelly, vocês são os Kennarias. Não concordo com vocês. Então, é o seguinte, eu detesto falar isso, mas eu vou ter que concordar com alguns pontos ali do que Iagão falou, porque assim, não dá pra comparar o portfólio de aparelhos, né? Porque a Xiaomi, assim como a Samsung, 200 milhões de aparelhos por ano. E não só isso, eles possuem aparelhos de entrada, intermediários, high-end, que são os aparelhos que são tem um custo mais alto, né? Então, eu acho que é meio que natural que eles ultrapassem o volume de vendas da Apple, porque, porra, eles são acessíveis para diversos públicos, e a Apple não é acessível para todos os públicos, né? Hoje, um celular mais pebinha da Apple, porra, ainda é caro, e é um celular que você já vai entrando em um talvez parando de atualizar e tal. Então, o ideal seria que você começasse com um Apple, um XR ou um 11 ali, pelo que eu entendo. Então, já é um aparelho com custo maior, né?
Pra você que tá com dúvidas sobre qual produto Apple comprar, é fácil. Você vai lá no Instagram do nosso querido Iago,
@iagofsm,
e lá tem o guia do consumidor da Apple. Ele vai destrinchar cada categoria pra você.
Esse guia do consumidor é maior onda, Iago. É muito diferente, né? O que a Xiaomi faz do que a Apple, porque a Apple ela já aposta ali em produtos de valor mais premium, vamos dizer assim, né? Um produto mais caro. Mas, como o Iago disse, não tira o mérito da conquista da Xiaomi, que é uma puta conquista, e o que é interessante é que eles cresceram, de acordo com o Ben Stanton, que é gerente de pesquisa da Canalys, a Xiaomi, ela cresceu 300% na América Latina. E,
meu Deus!
E 150% na África e 50% na Europa. O que chama atenção nisso aí é cadê a América do Norte? Cadê os Estados Unidos? Já não é a mesma coisa, né? Aí você já entende mais ou menos as preferências aí, como é que elas estão se criando e por onde o mercado asiático, onde o mercado asiático atinge com mais força. Mas a questão é, e aí, será que vai chegar? Porque eu não sei nem se o governo norte-americano não vai inventar alguma coisa aí pra quebrar a Xiaomi pelo lado de lá, como fizeram com a Huawei. Então,
é isso que eu ia falar.
Daqui a pouco eles inventam alguma coisa lá que estão roubando dados de não sei o quê, que tá fazendo não sei o que lá, que não é permitido. E aí eles quebram a perna da Xiaomi pra Xiaomi não chegar lá e quebrar uma empresa norte-americana no mesmo nível, talvez, com o produto com o que os norte-americanos já têm como preferência, que sabemos que é a Apple.
Quero saber de Juanzão, o que é que ele acha sobre isso?
Mano, eu acho muito interessante, né, o crescimento de uma empresa asiática na rede de telecomunicações de modo global, né? Porque a gente só via muito falar da Samsung, e aí a Xiaomi vem para competir de uma forma saudável, trazendo o seu sistema operacional. E, tipo, mano, minha mãe acabou de comprar um e tá gostando de utilizar o aparelho. O aparelho é muito bom, interessante. E como a gente tem essa questão geopolítica e comparativa, né, sobre a Xiaomi e a Apple, como a gente falou aqui, tipo, a Apple traz qualidade, então ela sabe que os produtos dela são bons e o valor dela é aquele, sacou? E aí as outras concorrentes, eles estão querendo fazer, tipo, criar uma base sólida de consumidores para depois, acho que introduzir um pouco mais de qualidade através dessas frações da empresa, né? Como a gente falou, tem Xiaomi com valores acessíveis, tem Xiaomi com valores intermediários e tem Xiaomi do valor top, entende? Então, faz esse questionamento junto aos Estados Unidos também. A questão geopolítica, gente, isso aí tá escrito aqui em todos os lugares, é mais ou menos o que aconteceu aí depois da Segunda Guerra, né? Só que, tipo, entre Estados Unidos e Rússia, hoje já é uma competição um pouco maior, já a China com os Estados Unidos. E, então, tudo que vem de lá tem uma versão cá e tudo mais. É por isso que a gente não vai ver esses números sempre alarmantes nas regiões norte-americanas, ali na América do Norte, de modo geral, né? Que a gente pode incluir o Canadá também. Mas o bom que vocês falaram aí, 300% de aumento na América Latina, é algo muito massa, porque antes as pessoas se limitavam muito. Ou você quer o top, ou você busca sempre a segunda opção. A segunda opção geralmente era a Samsung. A pessoa voltava a querer ir e cair para a Samsung. E hoje você tem a Samsung e a Xiaomi. Você pode escolher entre as duas, porque você não vai ficar, tipo, uma disparidade muito grande para a Apple, sacou? Você fala assim, não, tô com uma graninha aqui, mas não dá pra pegar um iPhone. Então, a partir do momento que você tem valores acessíveis, você compete com uma empresa também que tem, claro que o patamar é um pouco diferente da, no caso, a Samsung é um pouco diferente da Xiaomi, no patamarzinho, mas se você, aos poucos eles estão se igualando, mas ainda temos um teto lá em cima que é da Apple, mas a gente volta a retornar, que é a questão da acessibilidade financeira, né? Ainda mais em momentos de crise, você procura trocar um celular, às vezes muito por necessidade, não por vaidade, né? Você tem que ter um aparelho de celular hoje, porque você faz transações bancárias, você faz ligações, você tem contato com outras pessoas em outros estados e tudo mais. Então, hoje, o telefone é uma peça importante para a sociedade, e você ter um aparelho que consiga te dar tudo de uma certa qualidade e um valor acessível é fantástico.
Não, eu só ia comentar essa questão do preço, que falam muito isso, né? Do que a Apple não entrega um aparelho acessível, porque realmente ela não tem como entregar o que ela quer entregar em perfeita qualidade num preço tão baixo. Então, se não, sei lá, para entregar um celular mais barato, ela vai ter que diminuir a qualidade de uma certa peça ou de um acabamento de um produto. E a Apple, ela não tem interesse em fazer isso. Você vê que os produtos da Samsung, quando você pega o de baixo custo e as versões premium, é totalmente diferente. Você vê, acabamento é diferente, câmera é totalmente diferente, não é tão próxima assim dos outros. Então a Apple, ela não tem interesse em cair a sua qualidade só para entregar um produto mais barato. Então é caro porque realmente é o que você tem. É um aparelho que você tem com uma qualidade boa. Então muitas pessoas questionam, a Apple é muito cara. Eu concordo que o preço é caro, mas é aquilo que você vai ter. Então não é porque você está pagando, sei lá, 10 mil no aparelho que ele não vai valer de nada. Realmente ele entrega o que você está se propondo a pagar. Claro, você pode dizer, é muito, é fora do normal. Acho pagar, sei lá, 15 mil, 10, 12 mil no celular. Eu acho também caro, mas aquela pessoa que compra aquele celular, ela não vai reclamar de celular que é uma merda, não funciona nada, qualidade horrível. Não, ela vai ter um excelente produto na mão. Então, tipo, a Apple não tem a disposição de, tipo, vou te entregar um produto mais barato só pra entregar uma qualidade mais baixa. Ela não pretende fazer isso.
O que é fato é que a diversificação das linhas de telefone por essas empresas, pra Xiaomi e pela Samsung, conseguem abranger um mercado maior, e por isso que a venda dessas empresas são maiores. Minha galera, foi uma honra ter vocês aqui mais uma vez, e sempre é uma honra contar com ela, a musa do cenário jornalístico brasileiro, Nicole Matos. Como é que a galera vai lá perguntar pra você como é que tá essa cobertura das Olimpíadas, como é que tá esse esquema todo?
Pode me procurar lá no Instagram, Nicole Denis Santos, vou ter prazer aí de conversar com todo mundo. Não sei muito de esporte, não é minha área, mas eu sei indicar quem fala super bem sobre isso, e é isso, me procurem lá.
Olha só, que massa, que massa. Gabi, e você, como é que a galera vai lá perguntar se você tá mesmo tomando esses suplementos na academia? Como é que tá esse esquema todo aí? Você tá suplementando ou não? Me diga aí.
Olha, é só ir nas minhas fotos e ver que realmente eu não tô tomando. Mas tudo aí, mas se quiser conversar lá, é Gabriel Losendes em todas as redes sociais.
Olha só, você já sabe, Gabriel Osendes em todas as redes sociais. Meu querido Romaino, me diga aí onde é que a galera pode ir lá te encontrar e saber seu nick pra bater um jogo lá no FIFA com você, ou no PES agora, que o PES vai sair agora e não vai ser de graça, né?
Pra me encontrar nas redes sociais é RuanMorani09, e eu tenho que passar uma mensagem pra vocês com muito carinho, com muito pesar também, mas acho que é preciso. Eu vou dar um tempo do projeto Elisa. Eu já comentei com os meninos e não tinha comentado com vocês de forma geral, mas é bom que estamos ao vivo, a Vereninha deve estar vendo também, aí passa logo o carro para todo mundo. Na verdade, eu preciso desse tempo porque, pelo respeito que eu tenho aos meus amigos, é o projeto, e eu preciso desse tempo para repensar algumas coisas e ver o quanto eu posso ser mais produtivo lá na frente, e o quanto eu vou sentir falta do projeto em minha vida, né? Foi uma coisa muito, muito, muito difícil, mas a gente tem que enxergar, né? Que às vezes o caminho tá indo para um lado e as pessoas estão indo para outros, né? Fazendo referência a Loki, nós somos variantes da linha temporal sagrada, e às vezes isso pode se tornar um evento Nexus. Então, para isso, eu tô precisando desse tempinho, de todo o coração mesmo. Eu falei com muita dor os meninos sobre isso, porque não adianta de começar um projeto e eu estar com altas expectativas e agora que as coisas estão começando a andar eu não estar no mesmo progresso. Então, eu para mim mesmo, essa crítica, essa pausa é para eu rever os meus conceitos, rever minha forma de pensar. E eu queria deixar meu forte abraço para vocês e toda a sorte do mundo nessas semanas, meses aí que eu vou tirar um pouquinho para mim. Viu? Beijão.
Juanzão, a gente tá aqui antes de ter Projeto Elisa. Nós somos seus amigos, então tudo que você precisar, a gente tá aqui. Tome seu tempo, pense bem. A gente tá aqui. A gente não vai pra lugar nenhum. A Elisa não vai pra lugar nenhum, tá bom? E como sempre, é uma honra ter você aqui. A casa tá aberta pra você sempre. Tá.
Obrigado, bom? Família.
Advogado, me diga logo, onde é que a galera vai lá perguntar pra você, qual é seu LinkedIn, quero fazer aquela conexão.
Você sabe que eu, antes de ser advogado, eu sou qualquer outra coisa, né, velho?
Ave, mas bota o cavalo na tela, bota o cavalo na tela aí, que eu perdi ele passou, eu não vi.
Uma vez eu vi uma tatuagem no Twitter, não era um herói, era um simples advogado. Enfim, pra me encontrar em todas as redes sociais, você já sabe como é, Miranda é o rei. Pode procurar, você vai achar no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Bota no Google que você vai achar, vai. É, cara, é assim, gente. Bota no Google que você vai ver. Um beijo, minha galera.
Iran Del Rey, onde você quiser. Meu querido Iagão, como sempre, é uma honra ter você aqui nesse episódio. Como é que a galera vai lá te encontrar pra reclamar sobre o serviço de streaming da Apple ter pouco conteúdo?
Aí você vai lá e procura da Samsung, bota no Google, pra ver se acha. Pra me encontrar, é só procurar pro Iago FSM, que a gente trocou uma ideia, ou lá na Elisa nas redes. A gente pode bater um papo.
Muito massa, muito massa. Eu sou o @RaviSampaio16 no Instagram e @RaviSampaio33 no Twitter, mais próximo de você. Verônica Matos, você tá aqui acompanhando. Muito obrigado a você que chegou, que deu um oi. Se você estiver vendo isso depois, o VOD, ou quiser passar, no sábado a gente grava na Twitch ocasionalmente. Aparece aqui, dá um pulinho aqui pra gente bater um papo. Vai ser uma honra ter vocês aqui. Mais uma vez, obrigado à presença de todos vocês. É uma honra. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.
Valeu!
A Verônica falando aqui que ela tá com o Nick, ela tem medo de assistir filme de terror. Eu também não sou...
Eu também não gosto, velho.
Eu já embarco.
Eu também não sou chegado, não.
Tem um negócio de filme de terror que eu tô vendo filme de terror. Pra eu começar a rir, é isso daqui. Não sei o porquê. Não sei se vocês já viram Hereditário.
Já. Eu não levo a sério, não, velho.
Sério, é um filme de terror, não leva muito a bom. Tipo, é um filme muito tipo, assim, bom. Fenomenal. Muito bom. Aí sabe a cena, Ira, que ela começa a bater a cabeça no teto?
Uhum.
Começa a rir de uma forma daquilo, fora do sério. Essa é a coisa mais engraçada do mundo.
Meu Deus.
Que absurdo, velho. Vocês dando risada no filme de terror. É tipo aquela pessoa que não pode. Que dá risada no momento que não pode dar risada. É mais engraçado. E você não consegue parar de dar risada. Esse é o melhor, né?